Amém? Êxodo, no capítulo 1, nós vamos ver aqui a história dos filhos de Israel que estavam morando no Egito e eles começaram a ser afligidos. Antes de nós orarmos e lermos o texto, quero só lembrar uma coisa muito importante, que é render o nosso coração à palavra. A palavra de Deus, diz a Bíblia, que ela refrigera a alma, ela cura a alma. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que traz renovo, que traz uma identificação com a verdade. Porque a palavra transforma a nossa vida. Como é bom nós conhecermos a palavra, como é importante nós mergulharmos nas verdades que tem na Bíblia. Porque essas verdades, elas curam a nossa vida, transformam a nossa vida, talham a nossa vida, alinham o nosso coração, alinham a nossa visão. É muito importante nós termos tempo para meditar na palavra, para investir na palavra, para conhecer a palavra, amém? Torne isso um hábito na sua vida. Quando você tiver seu devocional todos os dias, procure ler a palavra, procure estudar a palavra. Isso é bom para nós, amém? Então eu quero orar com você. Vamos ler o texto primeiro, nós oramos em seguida. No verso 8 em diante, eu quero ler com você, então, Êxodo 1, versículo 8 em diante, diz assim: Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais esse se multiplicava e se espalhava. De maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E os faziam servir com dureza. Assim, lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que eram obrigados a fazer. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizestes isso? Por que deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. O povo aumentou e se fortaleceu muito. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo: A todos os filhos que nasceram aos hebreus, lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém? Só até aqui, quero orar com você, peço que você feche seus olhos e peço ao Espírito Santo falar contigo nessa noite, que essa palavra caia no teu coração e produza transformação. Amém? Pai, nós confiamos em ti, esperamos em ti, na força do teu poder. Eu te peço que esta palavra possa, Senhor Deus, alinhar o nosso coração, que possamos enxergar, ó Pai, as coisas que precisamos enxergar em ti, confiadamente, Senhor Deus, na tua verdade, com fé, Senhor Deus, na tua promessa, nas tuas promessas, que possamos, Senhor Deus, ter o coração receptivo para a tua verdade. Pai, te peço, sela esse lugar com os teus anjos, para que nós não tenhamos nenhuma distração, para que possamos, ó Pai, focar-nos em ti, Espírito Santo. Fala conosco, traz a tua vida, traz-nos, Senhor Deus, da tua palavra que transforma, a tua palavra que cura. Senhor Deus, arranca o engano do nosso coração, dos nossos olhos, que possamos esperar em ti, possamos olhar para Ti, que possamos corresponder com a Tua vontade, fazendo a Tua vontade, obedecendo sempre a Tua voz, não importando as circunstâncias, não importando aquilo que esperamos, não importando aquilo que, ó Pai, desejamos, mas que somente possamos, ó Pai, obedecer a Ti e a Tua palavra sempre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu peguei esse texto para mostrar o início de como muitas coisas estavam funcionando nesse tempo, que pode trabalhar às vezes no nosso tempo. Ou seja, o povo de Israel, eles estavam numa aflição, eles eram afligidos. E às vezes nós esperamos coisas diferentes na nossa vida. Ou seja, tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Amém? Não é verdade? Tem coisas que já aconteceu com você que você não sabe por que aconteceu? Quem está comigo? Tem muita gente assim, que acontece em algumas circunstâncias que você não espera, que você não tem o controle. E às vezes você olha para aquela circunstância e você fica tentando ler aquela circunstância, ou entender, ou discernir aquelas circunstâncias, ou as circunstâncias que estão às vezes te afligindo, ou às vezes estão, talvez, te pressionando para algo. E eu entendo claramente que a nossa vida está na mão de Deus. E tudo tem um plano dEle, amém? A nossa vida. Nós estamos no plano de Deus. Fazemos parte do plano de Deus. Né? Não é nós que existimos para Deus. Não é assim? Nós existimos para Deus, não é isso? Muitas pessoas pensam que Deus existe para elas, mas não é assim. O certo é nós existimos para Ele, nós somos criatura dEle, amém? Criados por Ele, para servir a Ele, para conhecê-Lo, para vivermos para Ele, amém? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. No versículo 12, diz assim: todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mas este se multiplicava e se espalhava. Interessante isso, porque talvez a ideia do mundo é afligir a sua vida, é fazer você parar de servir a Deus. Talvez a ideia do mundo é fazer com que você canse, é fazer com que você pare, é para fazer com que você desfaleça ou desmotive. Mas quanto mais o inimigo tenta nos parar, mais nós multiplicamos, mais nós prosseguimos, mais nós crescemos, mais nós amadurecemos, mais confiamos em Deus, porque é isso que Ele nos chamou para fazer, viver para Ele, servir a Deus, amém? Quem aqui quer servir a Deus? Levanta bem alta a mão, aleluia, glória a Deus, que seja assim na sua vida sempre, em nome de Jesus. Quando você olha para o povo de Israel saindo do Egito, por exemplo, eles vão até o deserto, caminho de Canaã. Isso era plano de Deus, eles precisavam passar pelo deserto. E deserto geralmente é um tempo difícil. É um tempo que algumas coisas não acontecem como você espera. Mas é nesses processos que Deus alinha o nosso coração, é nesses processos que Deus nos cura. Se você olhar bem no deserto, o que eles tinham? Eles não tinham acesso ao entretenimento. No deserto eles não tinham acesso à diversão, eles não tinham distração no deserto. Sabe o que eles tinham? Eles só tinham uns aos outros, eles só tinham os irmãos dele, as pessoas que saíram juntos do Egito. Ou seja, eles não tinham nenhum lugar para ir, tudo que eles tinham era uns aos outros. E nesse ambiente, ou nesse processo do deserto, muitas vezes, eles ficaram frustrados. No deserto eles ficaram murmurando, eles ficaram reclamando. Tudo começou quando eles, deixaram de entrar na Terra Prometida. Era para eles entrarem na Terra Prometida, mas eles não quiseram entrar na Terra Prometida e voltaram para o deserto. E ali eles ficaram caminhando no deserto, e as coisas não aconteciam, e nada se resolvia. Isso foi gerando para ele o quê? Frustração. Mas vou dizer uma coisa para você, receba isso no Espírito. Quanto mais frustrante é o ambiente, mais frutífero é o indivíduo. Fala para o seu vizinho isso. Quanto mais frustrante é o ambiente, mais frutífero você deve ser. Amém? Muitas vezes Deus cria essas circunstâncias para que você se sinta frustrado mesmo, para que você não espere mais em você, para que você não controle a sua vida, para que você não viva para você, mas que você viva somente para Ele. E eu quero nessa mensagem trazer um prisma, uma forma de ver as coisas diferente de como às vezes nós enxergamos. Eu quero usar um grande exemplo no final da ministração sobre isso. Mas pode ter algo que você está lidando, que você talvez está orando, que você está buscando. Pode ser que tenha circunstâncias na sua vida que você não sabe o que está acontecendo. Pode ser que tenha circunstâncias na sua vida que você não estava esperando, está acontecendo. Pode ser que você esteja tentando algo que não está dando certo. E você pensa assim, meu, só pode ser o diabo. Só pode ser o inimigo. Só pode ser alguma feitiçaria que fizeram contra mim. Alguma coisa contra a minha vida. Mas vou dizer para você, muitas vezes não é inimigo, não. É Deus mesmo. Sabia? Às vezes não é o inimigo. Pode ser que seja Deus trabalhando no teu coração. Pode ser que seja Deus tratando com a sua vida quando alguma coisa não dá certo. Ou quando você espera algo que não acontece. Quantas vezes nós nos iludimos? Quantas vezes nós ficamos deslumbrados com coisas que não eram para ficar deslumbrados? Quantas vezes nós perdemos o foco por causa de uma conversa esquisita, ou por causa de algo que você esperava e não aconteceu, ou às vezes você tinha esperança que acontecesse algo que você esperava há tanto tempo, e quando chega na hora de receber a bênção não chega, as coisas não acontecem, e aí você fica frustrado, e aí você tenta de novo, e você talvez tenta uma outra estratégia, e você talvez tenta fazer algo diferente. Mas vou dizer para você, quando isso acontece, não é o inimigo, não é o diabo, não é o inferno. É Deus permitindo nos alinhar o coração. Deus quer te mover para um novo lugar. Deus quer te mover sempre para coisas novas. Deus sempre tem coisas novas para a sua vida. Sabia disso? Deus, na palavra, mostra que Ele é como o vento. Não sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Ele está falando sobre o Espírito, vem do Espírito Santo. Não sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito Santo. Nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós não somos mais como o mundo é. Nós não somos mais como as pessoas que não conhecem a Deus vivem. Nós somos filhos de Deus, servos de Deus. E nós andamos segundo a vontade de Deus. Amém? Eu achei interessante quando perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar. E quando ele vai ensinar, ele só ensina uma oração. Eu fiquei intrigado com isso, porque tinha tantas pessoas que iam ver isso pelos séculos, essa oração, e Jesus podia fazer uma oração diferente para cada tipo de pessoa. Ele poderia, por exemplo, fazer uma oração para quem fosse novo convertido. Aí uma oração para quem tivesse um tempo já, uns 5, 6 anos de crente. Uma oração para quem fosse líder. Uma oração para quem fosse já ministro de louvor. Mas é só uma oração que existe, que diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não importa quem você é, não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa quanto tempo você conhece a Deus, só tem uma oração para você, só tem uma oração para nós. Senhor, seja feita a tua vontade. O nosso problema é que somos tentados dia após dia após dia a fazer a nossa vontade. Nós somos tentados dia após dia a pensarmos que nós podemos fazer a nossa vontade e que tudo vai dar certo. Mas não vai. Porque a única vontade que você deve e pode viver é a vontade de Deus. Diga amém. A única vontade que você pode e deve viver é a vontade de Deus. E nós precisamos, dia após dia, fazer o que Jesus falou. Negar nós mesmos. Tomar a nossa cruz e segui-lo. Seguir Jesus é dizer não para nós mesmos. É dizer não para a nossa vontade. Abre em Romanos, capítulo 8, um texto bem conhecido. Romanos 8, verso 28. Muito conhecido. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, quem tem convicção absoluta no coração que você foi chamado para o propósito de Deus, levanta a sua mão. Então tudo concorre para o teu bem. Amém? Se você ama a Deus e você tem um propósito nele, tenha certeza disso que você tem isso, senão você não estaria aqui hoje. Deus tem um plano na tua vida. Fala para o seu vizinho, Deus tem um plano na sua vida. Nunca esqueça disso. Amém? Tudo concorre para o teu bem. Tudo concorre para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tudo. Você não pode pegar uma situação sequer e colocar assim, olha, isso aqui não está na mão de Deus, não está no controle de Deus, Deus perdeu, Deus não esperava isso. Algumas pessoas pensam assim, que Deus, de repente, perde o controle, de repente, Deus não percebeu. Já pensou? Deus estava conduzindo sua vida, de repente, tem um deslize lá, ele fala, puxa, eu não percebi, ai, agora, e o que eu faço? Não. A nossa vida está nas mãos de Deus, é Ele que comanda, é Ele que tem o domínio, é Ele que governa, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa vida está nas mãos dEle, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele saiba. Alguns caem bastante, mas Ele sabe de todos, que caíram, quando caiu, por que caiu. Essa confiança que temos que ter em Deus leva-nos a uma rendição, deve levar-nos a uma rendição de vivermos à vontade dele. Precisamos entender quão persistentes temos que ser para suportar alguns sofrimentos, para suportar a aflição. Precisamos entender muitas vezes quão firmes temos que ser na alma e no espírito para sobrevivermos por situações difíceis. Porque na hora que vem situações difíceis, na hora que vem pressão, na hora que algumas coisas que você esperava que acontecesse não aconteceu, na hora que você olha para algo que você espera muito não acontece, como você reage? Como você fica? Como nós ficamos? Geralmente ficamos cansados. Geralmente ficamos com a expectativa frustrada. Essa frustração faz muitas pessoas pararem de servir a Deus, muitas pessoas começam a ficar fracas, começam a se esfriar, começam a justificar as suas ações que não condizem com a palavra e não condizem com a verdade, nem com a direção de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, por favor. Provérbios, capítulo 13. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Pede para o irmão te ajudar aí do lado, hein, meu irmão. Provérbios capítulo 13, verso 12. Olha o que está escrito aqui, interessante esse versículo, muito legal. Diz assim: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Vou repetir esse verso. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ou seja, tem pessoas que esperam por algo, e aquela esperança vai desgastando a pessoa quando não acontece aquilo. Quantos já tiveram algo que você esperava muito e não aconteceu? Levanta a sua mão. Aleluia, não estou sozinho. Deus vai falar com você hoje, tenho certeza, em nome de Jesus. Tem coisas que você talvez planeja, ou você espera, e às vezes demoram anos para acontecer aquilo, e quando não chega, ou quando não acontece como você espera, como nós esperamos, como nós ficamos? Nós ficamos, às vezes, sem esperança, porque a esperança custa algo, a esperança sempre te custa algo, você precisa talvez colocar confiança nisso para que você possa talvez ter motivação de fazer aquilo, mas quando não acontece o que você espera, aí você fica cansado, frustrado, embaraçado, distraído. A espera pode desgastar você, te desgastar. Se esperamos por algo antecipadamente e nada acontece, custa mais do que quem não espera nada. Ou seja, se eu estou esperando algo e não acontece, é mais doloroso ou mais dolorido do que alguém que não espera nada. Tem coisas que nós esperamos e isso pode acabar nos distraindo. Por isso muitas pessoas caem no abismo de não esperar nada. Porque elas ficaram esperando no que elas queriam. Talvez elas começaram a esperar nelas mesmas. Tem muitas pessoas que têm esperança no próprio braço. Tem muitas pessoas que têm esperança naquilo que ela pode fazer. Tem muitas pessoas que têm esperança naquilo que ela pensa que ela sabe fazer. Mas a grande questão é, nada nós podemos fazer sem Ele. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. O problema é que muitas vezes nós planejamos e nós temos estratégias e nós fazemos o nosso melhor para que algo aconteça e de repente não acontece. O recurso não chega, a venda não sai, a promoção não aconteceu e aí você começa a ficar fraco. E aí você começa a perder as esperanças. Ora, quando você perde as esperanças, você esfria, né? Você murcha. Conhece crente murcho? É terrível. Tem que ser crente vigoroso, não murcho. Quando você tem esperança e não acontece, você começa a ficar fraco. Quando você tem esperança e não acontece, você começa a trocar as prioridades. E aí a pessoa pensa, é melhor não esperar por nada do que esperar algo e não acontecer. Quando esperamos e não alcançamos o que não esperamos, ficamos cansados, frustrados. E aí eu quero trabalhar exatamente esse ponto hoje, principalmente esse ponto. O que acontece quando nós estamos cansados? O que acontece quando ficamos cansados? Simples. Começamos a ficar, a viver, melhor dizendo, de uma maneira insensata, sem perceber o que Deus está fazendo. Começamos a justificar nossas ações por causa do nosso cansaço. Sabe, tem pessoas que estão cansadas hoje, mas que ninguém sabe que estão cansadas. Tem pessoas que estão cansadas, só que fazem um esforço enorme para manter a cabeça erguida. Mas por dentro, ela está cansada, ela sabe disso. Tenta fazer força para se manter em pé, mas está cansada. Não importa quanto a pessoa é inteligente, ela está cansada. Não importa quanto a pessoa é comprometida, ela está cansada. O que acontece com quem está cansado? Começa a fraquejar. Começa a perder as esperanças. Começa a faltar na célula. Começa a faltar no culto. Começa a deixar as coisas de Deus de lado. Começa a levar as coisas de Deus não com tanta seriedade assim, até porque não acontece o que você espera. As pessoas que se cansam começam a retroceder no reino. Começam a ficar olhando coisas que não precisavam olhar. Começam a ficar criticando coisas que antes não criticavam. E isso pode acontecer com você, meu irmão. Às vezes ninguém sabe disso, mas esse cansaço faz você perder a esperança. Esse cansaço faz você perder a intrepidez, a ousadia. Esse cansaço faz você começar a olhar para a sua própria vida e querer resolver as coisas do seu jeito. Esse cansaço pode tirar você do corpo de Cristo. Esse cansaço pode te iludir. Esse cansaço pode fazer você pensar que Deus não está mais olhando para a tua vida. Pode ser que você está olhando para o cansaço, ou para circunstâncias que estão acontecendo, que são difíceis ao seu redor, e faz você ficar insensato, distraído, fazer besteira, decidir errado, tomar decisões erradas. Mas abre a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 40 comigo. Eu quero ler um verso fantástico. Aleluia. Isaías 40, verso 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode ler esse versículo para o seu vizinho? Leia bem forte. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu irmão, Deus permite muitas vezes nós enxergarmos isso, porque nós precisamos esperar sempre no Senhor, porque a nossa vida não é nossa, nós fomos comprados por um alto preço, a nossa vida está na mão de Deus, e é Ele que governa a nossa vida, Ele que é Senhor da nossa vida. Diz a Bíblia que Ele é Senhor de tudo e de todos, então a nossa vida que está na mão dEle, deve ser uma vida de obediência, de confiança, de olhar somente para Ele e corresponder com a vontade dEle, porque nada vai te faltar enquanto Ele for o seu pastor. Não vai acontecer nada na sua vida, porque você está na mão dEle. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te sustenta. Aleluia! Ele te sustenta. Nada fica de pé se não for a mão de Deus. Sabia disso? Nada. Você pode pensar assim: olha, o meu trabalho, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo fazer alguma coisa porque eu estudei ou porque eu me esforcei. Meu irmão, vou te dizer por que você está nesse trabalho. Porque Deus sustenta a tua vida. Porque Deus te dá força para adquirir riquezas. Porque é o Senhor que está com você lá naquele trabalho. E você vive para a glória dEle. E você trabalha para a glória dEle. Sabe que tem sua célula, sabe que tem essa igreja, sabe que está no seu casamento, existe, porque Ele sustenta. Não é a sua força, não é o seu braço. Eu gosto muito da história de Daniel capítulo 4, desculpa, capítulo 5. Daniel capítulo 5 fala do filho do rei, filho de Nabucodonosor, quando ele é visitado por Daniel. Daniel fala uma coisa para ele, fala assim: olha, você rei, e o teu reino está na mão de Deus. Quando eu olho esse versículo, eu fico pensando, nós olhamos claramente que tudo está na mão dEle. Ele é Senhor de tudo. E Ele estava cuidando daquela situação. E o filho desse rei nem era crente, não era nada de Israel. Imagina nós que somos filhos dEle. Imagina nós que fomos alcançados pelo Seu amor e pela Sua bondade. Nós fomos escolhidos. Fala assim para o seu vizinho: você foi escolhido. Não, fala com força, com convicção. Você foi escolhido para viver a bondade de Deus. Fala para o outro lado: você foi escolhido para viver a bondade de Deus. Aleluia! Deus escolheu você para mostrar para você a graça dEle, o favor dEle, a bondade dEle, o amor dEle. Quantas pessoas passaram por esta terra e não conheceram o amor de Deus? Mas Deus escolheu você para você conhecer o amor dEle em Cristo Jesus. Mesmo nós andando em pecados, em imundícia, filhos da ira, como diz a palavra, e Ele nos alcançou e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nós estávamos em trevas, nós merecíamos um inferno. Aí vem o amor de Deus, nos alcança, nos limpa, nos dá vestes novas, e depois de algum tempo pode ser que você fique cansado, que você fique frustrado, que você comece a trocar as prioridades. Pode ser que nós possamos ficar meio perdidos com algumas coisas que nós não entendemos e deixamos de esperar em Deus e deixamos de confiar em Deus, e por isso fraquejamos e por isso ficamos distraídos e por isso que muitas vezes nós perdemos o comprometimento com as coisas da igreja, com as coisas da verdade, com o nosso trabalho. Algumas pessoas pensam assim: olha, eu esperei tanto tempo essa promoção no meu trabalho, não chegou essa promoção no meu trabalho, também não vou fazer mais tão direitinho como eu fazia. Meu irmão, você trabalha para Ele, não para o seu chefe. Você trabalha para Deus. Tudo que você faz é para Deus. Amém? Diz a Bíblia: fazei tudo para a glória de Deus. Sabe por que nós cansamos? Sabe por que nós ficamos frustrados? Sabe por que nós esfriamos? Porque fazemos coisa que não é para a glória de Deus, é para nós. A gente pode disfarçar, a gente pode falar, né, de maneira bonita, religiosa: não, olha, eu fiz para a glória de Deus. Mentira. Quem faz para Deus não se cansa, quem faz para Deus espera, quem faz para Deus confia. José estava na casa de Potifar, José era descendente de Abraão, na casa de um egípcio, como escravo, e continuava esperando em Deus. Mesmo depois que ele foi preso injustamente, continuava esperando em Deus, porque ele sabia quem conduzia a vida dele. Ele sabia na mão de quem ele estava. Ele estava na mão do Senhor dos Exércitos. E no tempo certo, ele foi levantado como governador de todo o Egito. Vou dizer uma coisa para você. Quando você olha os homens de Deus, todos eles passaram por situações muito difíceis e não perderam as esperanças, continuaram esperando em Deus. Mesmo quando estavam cansados ou frustrados, se você olhar para Abraão, quanto tempo ele esperou? 25 anos para ter um filho. 25 anos. Eu fico imaginando, a gente não conseguiria aguentar 25 anos hoje. Jacó, José, Moisés, 40 anos no deserto. Se você pegar todos esses homens da Bíblia, você vai ver tempos em que eles foram testados. Davi, Samuel, Jesus, Paulo e você também foi chamado para viver para ele. Para você suportar o que você vai suportar, para você ter comprometimento, para você ter foco, para você ser alinhado. Porque Deus quer manifestar na tua vida a glória dele. Custe o que custar, tudo que ele vai permitir na sua vida é para o propósito dele na tua vida, é para o plano dele na tua vida. E o plano dele é muito mais alto que os seus planos naturais. O que ele tem para você é incomparável com o que você pode pensar ou imaginar. Mas muitas pessoas acabam ficando fracas, acabam ficando cansadas, acabam trocando suas prioridades por causa da frustração. Porque algumas coisas acontecem e ela não sabe como lidar com aquilo. Às vezes está numa célula e você se prepara para aquela célula, você chega lá, cadê seus irmãos? Não vieram. Ah, por quê? Ah, porque um teve um compromisso com o cachorro, outro foi visitar a tia, outro foi fazer aniversário. Ora, sempre vai ter aniversário para você ir. Sempre vai ter alguma coisa para concorrer com as coisas de Deus. Sabia disso? Sempre vai ter algo para você trocar, estar na presença de Deus, para fazer alguma coisa natural, alguma coisa que, entre aspas, é até boa. Mas nós somos chamados para quê? Para seguir o Espírito Santo. Nós somos chamados para servir a Deus. Nós somos chamados para obedecer a voz de Deus. Amém? Nós não somos chamados para fazer o que nós queremos. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós fazemos o que o Espírito Santo quer. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa vida. Eu vou dizer para você, é muito importante você entender isso. Sabe por quê? Porque como você reage a desafios, mostra se você é sábio ou se você é tolo. Vou repetir isso. Como você reage a desafios, vai mostrar se você realmente é sábio ou se você é tolo. Porque alguns desafios, eles não vêm com cara de desafio. Não vem escrito, olha, só um desafio para você. Não. Quando o desafio aparece, você às vezes não percebe. Mas Deus sabe tudo o que você quer no teu coração. Deus sabe quais são os seus interesses. Deus sabe quais são as suas motivações. Você pode tentar disfarçar isso na igreja, na cela, em qualquer situação, até na família. Mas Deus conhece as nossas obstinações. Deus conhece nossos sonhos. Deus conhece aquilo que nós desejamos. Deus conhece o nosso íntimo. Ele sabe, até porque você está aqui hoje. Ele sabe a tua verdadeira motivação de estar aqui hoje. Ele sabe a tua motivação de estar numa célula. Tem muitas pessoas que vêm até Deus porque quer bênção. E querer bênção não é pecado, mas só querer a bênção é um problema. Porque Deus, ele não quer abençoar você. Ele primeiro quer que você o conheça. Ele primeiro quer se dar a conhecer a você. Porque o que ele tem, ninguém mais tem. A nossa vida tem um propósito, conhecer a ele, viver para ele, manifestar a glória dele. Fala para o seu vizinho, a tua vida tem um propósito de glorificar a Deus. Amém? Salmos 27, abre lá, Salmo 27, verso 14. Esse texto aqui, se você puder ler na sua casa essa semana, se você puder ler Salmo 27 na sua casa durante a semana, meditar nesse texto é muito importante. Vou ler só o verso 14, diz assim: espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Vai ter circunstâncias que Deus vai permitir que você passe na sua vida, que você só vai conseguir vencer quando você esperar somente nele. E vou repetir isso que é importante. Vão ter circunstâncias na sua vida, situações na sua vida, que você só vai conseguir vencer quando você esperar única e exclusivamente nele. Não importa o plano que você faça, não vai dar certo. Não importa o quanto você se esforce, o quanto você estude, o quanto você planeje, o quanto você se esmere, só vai dar certo quando você tirar a sua mão e deixar na mão de Deus. Efésios 6, abre comigo, por favor, em Efésios 6, é um texto muito bom. Verso 10. Quero que você guarde esse texto para você meditar na sua casa hoje, para você passar essa semana. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você não vai se fortalecer naquela circunstância que você espera que seja boa para você. Você não vai se fortalecer em alguma situação com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, ou com seu patrão, ou com os recursos, ou com o dinheiro, ou com o salário, ou com a empresa. Não importa. Você vai se fortalecer nele e na força do poder dele. Isso é uma convicção, é uma decisão que você precisa viver. Confiar em Deus, esperar em Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 1, fala: fortifica-te na graça. Ora, esse é o ano da graça. Interessante isso. Se é o ano da graça, peça a graça de Deus para que você enxergue as circunstâncias de maneira diferente. Quero falar de um homem depois sobre isso. Daqui a pouco vamos falar sobre esse homem que teve essa graça de Deus, que tomou uma decisão e mudou a vida dele. Abre em Salmo 73. Salmos 73. Verso 26. Davi passou por circunstâncias difíceis também. Aqui é um Salmo de Asaf. E é o que ele fala no verso 26. Tem vários textos que mostram isso na Bíblia. Davi escreveu vários salmos. Ele também fala sobre isso em alguns salmos. Aqui Asaf fala o seguinte, verso 26: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você, guarda no teu coração isso. Deus sabe quando a gente quer Ele, mas também quer outra coisa. Deus sabe quando nós queremos a Deus, mas também queremos outra coisa. Quando nós queremos outra coisa, e não só Ele, as nossas atitudes demonstram isso. Essas coisas ficam aparentes com o nosso coração. Quando nós somos contrariados na igreja, ou nos relacionamentos, ou num casamento, ou numa amizade. A questão é, se nós estamos cansados, se nós estamos fraquejando ou esfriando, ou não tão comprometidos com aquilo que Deus nos deu, é porque estamos vivendo para nós mesmos e não para Ele. Só vai mudar quando nós nos fortalecemos no Senhor, olharmos só para Ele e vivermos só para Ele. Amém? Quero falar de um homem chamado, na Bíblia, de filho pródigo, né, que é o filho desperdiçador. E ele estava na casa do pai, ele pediu para si a herança, e ele foi embora. E alguns até discutem, não, mas ele errou muito em pedir herança, ele não devia fazer isso. Olha, a herança já era dele, está preparada para ele. Mas tem uma coisa que eu quero que você guarde no teu coração. Se uma bênção for dada no momento errado, deixou de ser bênção. Fala para o seu vizinho assim, ó, toda bênção tem um tempo certo para ela. Oh, aleluia, glória a Deus. Toda bênção, fala aí, toda bênção tem um tempo certo para ela na sua vida. Tem vezes que você fica esperando algo acontecer e está para acontecer e você recebe a promessa. É incrível como isso acontece. Deus te manda a promessa. Olha, vai acontecer isso na sua vida. Eu estou preparando um caminho. Vai ser desse jeito. E você se empolga, você fica feliz. Aí passa um tempo e você continua lá. Senhor, vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. E passa 2 anos, e passa 3 anos, e passa 5 anos, e passa 7 anos, e passa 10 anos, e passa 15 anos, e você fica lá. Senhor, vai acontecer mesmo? Eu fiz bem resumido agora, né? Mas uma coisa que eu vi é o seguinte, quando tem promessa, meu irmão, pode esperar a tempestade. Sabe por quê? Porque Deus não promete uma coisa óbvia. Deus promete algo que realmente é difícil. Deus promete algo que você precisa se fortalecer e esperar com paciência, esperar no Senhor, esperar a verdade dEle, esperar o tempo dEle, porque tudo na hora certa vai acontecer quando Ele decidir fazer. Eu tenho certeza na tua vida, meu irmão, que se não chegou alguma vez que você está esperando e não chegou ainda, é porque não é tempo. Saiu 3 amém apertado agora, apertado, difícil. Olha, foi um amém miado, amém, assim, bem difícil. Mas a verdade é exatamente essa. Se não chegou algo que você está esperando faz um tempo, meu irmão, se não chegou, é porque não é tempo. Amém? Vai chegar. No tempo de Deus vai chegar. Na hora certa vai chegar. Vai acontecer. Aquele que é fiel vai cumprir a promessa. E o filho pródigo, ele não era um rapaz que queria dinheiro, que queria recursos, porque ele já era rico. Ele morava numa casa de gente rica. Tinha vários servos servindo lá, a família dele. Então, quando ele quis pegar a herança, não é que ele quis ter recurso, ele queria ter o controle. Essa mania de querer o controle é terrível. As pessoas muitas vezes querem o recurso para ter controle. Porque quando você tem o controle, você tem o poder. E eu vou dizer para você uma coisa importante. Deus sabe quando te enviar a bênção. Deus sabe quando te enviar o recurso. Deus sabe quando vai te enviar as pessoas. Deus sabe quando vai enviar a tua noiva, teu marido, tua esposa. Deus sabe. Quando vai enviar tudo o que você precisa, Ele sabe. Quem aqui quer casar? Deus sabe quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Ele sabe. Isso é uma palavra de esperança, meu irmão, minha irmã, viu? Ele sabe. No tempo certo Ele vai dar. No tempo certo vai chegar. Nós adoramos a Deus pelas portas abertas, mas também pelas portas fechadas. Nós adoramos a Deus pelo dinheiro ganho ou pelo dinheiro perdido. Nós adoramos a Deus por tudo, pois a nossa vida está na mão dEle. Nós confiamos nEle. Se a porta abriu, glória a Deus. Se não abriu, glória a Deus também. Você continua na mão dEle. Não é você, é Ele. Amém? Quando o filho pródigo pega a bênção, talvez ele tinha a noção do que precisava acontecer na vida dele, que ele ia receber uma herança. Só que ele recebe aquilo e ele começa a desperdiçar aquilo que ele recebe. Então aprenda comigo, esse princípio é muito legal. Quando você recebe algo fora de tempo, você vai errar, você vai fazer besteira. Só porque Deus te mostrou o que Ele tem para você, não significa que você está pronto para receber isso agora. Vou repetir isso. Não é só porque Deus te mostrou o que Ele tem para a tua vida, que significa que você está pronto para receber. O filho pródigo, ele se precipitou. Ele queria controlar as finanças. E quando você quer controlar algo, meu irmão, é porque você não quer que Deus controle. Ah, minha irmã, vou te falar, é muito bom quando você deixa Deus no controle. É muito bom quando você confia na mão de Deus. Sabe por quê? Quando Ele está no controle, aí você pode adorá-Lo. Quando Ele está no controle, você confia nele. Porque quando Ele está no controle, isso vai te dar segurança, proteção. Você então pode adorá-Lo, sabe por quê? Quando as pessoas estão no controle, elas param de adorar a Deus. Quando elas querem controlar as coisas delas, elas param de buscar a Deus. Elas param de ouvir a Deus. Elas esfriam espiritualmente, porque elas estão no controle. Mas quando Deus está no controle, então você está seguro, então você é protegido. Tem muita coisa boa para a sua vida, meu irmão. Tem muita coisa preparada para você. Deus tem preparado grandes coisas para a sua vida. Mas elas só vão chegar quando você estiver confiando nele, esperando nele, confiando na verdade dele, obedecendo a voz dele. E aí quando chegar, você não vai se perder. Tem muitas pessoas que não recebem o que são delas, porque Deus está protegendo elas. Dá bênção. Sabia? Tudo tem o seu tempo. Quem tem um coração alinhado. O verdadeiro teste do seu caráter é quando você gerencia poder e não quando você gerencia pobreza. Quando você está na pobreza, você não tem opção. Não é? Mas quando você tem recurso, quando você tem herança, como aconteceu com o filho pródigo, aí você tem decisão. E aí você vai ser testado. Esse é o teste do seu caráter. Deus dá poder para aqueles que se movem no seu propósito. Deus dá poder e graça e recurso para quem vive para Ele, quem obedece a Ele, quem se rende a Ele, quem fala: Senhor, eis-me aqui, faça a Tua vontade na minha vida, assim como é feita no céu, seja feito na minha vida, seja feito na minha casa, seja feito no meu trabalho, seja feito na igreja, na cela, onde eu estiver. Senhor, seja feita a Tua vontade. Amém? Eu quero olhar essa situação do filho pródigo. Ele estava longe, mas longe, distante do pai, da família. E ele estava lá querendo comer comida de porcos. E a Bíblia fala que ele pedia. Mas as pessoas não davam, ninguém dava comida para ele. E eu quero com você daqui a pouco fazer um ato profético. Vamos terminar daqui a alguns minutos, eu quero fazer um ato profético com você antes da ceia. O que aconteceu com o filho pródigo foi uma coisa incrível. Ele estava lá. E ele estava desejando comer a comida dos porcos. E olha o que acontece. Abre lá comigo em Lucas, no capítulo 15. Verso 16. Olha que texto fantástico. Olha o que aconteceu com o filho pródigo aqui. Verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Para aqui, antes da gente continuar. Às vezes, não sei se aconteceu isso com você, eu já percebi isso algumas vezes. Às vezes, quando as coisas estão meio difíceis, às vezes, quando falta um pouco de recurso, às vezes, quando você não vê saída, não é que as coisas pioram? Ou é só comigo que aconteceu isso, não? Não é? Às vezes quando você não precisa de recurso, vem recurso. Mas quando você precisa, não vem. Às vezes acontece isso. Às vezes você está lá esperando algo para acontecer, para tirar você de uma situação difícil, e não acontece nada, piora o problema. E aconteceu exatamente isso com o filho pródigo. Ele só queria comer comida de porco, e ninguém lhe dava nada. Mas olha o verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Pensa comigo, tenta na sua imaginação ver essa cena. Ele está lá morrendo de fome, longe de casa, ninguém lava nada. E aí caiu em si, pum, caiu a ficha, caiu, pá. Eu aqui passando fome e os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, têm comida. Eu aqui passando fome. essa situação, essa circunstância da graça de Deus na vida dele, foi o que mudou a vida dele. Ele estava longe de casa, ele estava errando o caminho, ele estava distante do que Deus queria para a vida dele, e aí uma hora caiu a ficha, uma hora veio a graça de Deus, e ele teve uma nova perspectiva. Ele percebeu que estava passando fome, com gente na casa dele comendo, que nem era filho. E aí ele teve a decisão no coração de mudar o caminho dele. Eu quero declarar na sua vida, vai acontecer nesse tempo isso com a gente nesse ano. Nós vamos ter uma nova perspectiva das circunstâncias que nos afligem, ou das circunstâncias que nos estão ao redor. Essa nova perspectiva vai fazer você enxergar como aconteceu com o filho pródigo. Uma nova perspectiva, uma nova forma de ver a situação. A situação dele não mudou, o que mudou foi a perspectiva dele, foi a visão dele. E vai ser assim na nossa vida também, em nome de Jesus. Às vezes tem coisas que estão acontecendo na tua vida e você não sabe por quê. E você fica estranhando aquilo, mas quando Deus te dá a graça, quando cai a ficha, você enxerga, você tem uma nova perspectiva da situação. Isso é a graça de Deus na vida do filho pródigo. E aí ele faz uma coisa incrível no verso seguinte, ele fala assim, verso 18, eu me levantarei e ter com meu pai, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantou-se e foi para o seu pai. E foi. Então, olha só, pensa aqui comigo. Ele estava lá morrendo de fome, caiu a ficha. Aí ele levanta e fala, eu vou levantar, eu vou até meu pai e vou dizer para ele que eu pequei contra o céu e contra ele. Eu vou chegar lá e pedir para ser um trabalhador dele. Pensa comigo na circunstância, ele começa a andar no caminho. Eu vou falar com meu pai, eu vou voltar lá, eu vou pedir perdão para ele, eu vou restaurar. Ele começa a fazer o caminho de volta. Eu quero que daqui a poucos minutos nós vamos se levantar, nós vamos começar a orar. Nós vamos declarar, como aconteceu com o filho pródigo, declarar, eu vou me levantar e eu vou restaurar a situação. Eu vou ter graça de Deus sobre essa circunstância. Eu vou enxergar o que Deus quer que eu enxergue. Tem vezes que nós não enxergamos o que Deus quer que a gente enxergue. Não é verdade? Tem circunstâncias que nos afligem, a gente não enxerga. Mas é um tempo de graça hoje. É um tempo de graça na nossa vida, nesse tempo, para a gente poder enxergar o que Deus tem para nós. Amém? Abra sua Bíblia, Provérbios 23. Antes de nós orarmos, quero ler mais um texto. Provérbios 23, verso 18. Grupo de louvor, por favor. Provérbios 23, verso 18. Aleluia. Deus tem graça para a sua vida nessa noite, meu irmão. Minha irmã, Deus vai tocar a sua vida nessa noite. Esse caindo em si é tendo uma graça de Deus, né, para que a ficha caia, para que você perceba, para que você espere nele, para que você confie nele, para que você olhe para ele. Provérbios 23, verso 18. Certamente há esperança para ti, e a tua esperança não será aniquilada ou malograda. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Certamente acabará bem, e não será malograda a tua esperança. Fica de pé junto comigo. Aleluia. Ele tem te protegido de acordo com o propósito dele na tua vida, sabia? Ele tem protegido a tua vida, ele tem guardado a tua vida. Ele tem guardado seu coração. Ele tem guardado as suas finanças. Ele faz isso porque ele te ama. Tem circunstâncias que você pode estar vivendo que você não entende. Tem situações que você fala, não dá nem vontade de orar. Não dá nem vontade de ler a Bíblia, não dá nem vontade de buscar Deus. Às vezes para vir para o culto é um sacrifício terrível. Eu sei que estou falando com alguns aqui que já até pensaram em desistir. Estão pensando assim, ó, desisto ou não desisto? Paro ou não paro? Entrego a liderança ou não entrego? Largo essa cela ou não largo? Tem algumas pessoas que estão pensando isso. Tem algumas pessoas que estão pensando até em parar de dizimar, até parar de congregar. Porque estão cansadas. Mas eu tenho certeza que nessa noite você vai ter uma nova perspectiva das circunstâncias na sua vida. Ah, tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Ele nos ama, Ele te ama. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. Eu quero que você coloque seu coração agora diante de Deus. Eu quero que você, com as suas palavras, comece a orar ao Senhor. Comece a colocar teu coração diante dEle. O que desmotiva a tua vida? E o que te motiva também? Aleluia. 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 Por andar a ser que ter merecer andar lá. Espírito Santo, toca a nossa vida nessa noite, Espírito Santo. Alinha o nosso coração com a tua verdade. Espírito Santo, nós queremos a ti somente. Fale para ele qual a circunstância que você está esperando mudar e não muda. Ele já conhece todas as coisas, mas quando você fala, você reconhece isso. Se você está obstinado por alguma coisa, alguma circunstância, fala também para ele isso. Ele sabe que nós esperamos. Ele sabe que nós queremos. Ele é nosso Pai. Aleluia. Comece a colocar diante de Deus agora o que está impedindo a tua motivação de servi-lo. Se é que existe algo que está impedindo você de servi-lo. O que te impede de ser fervoroso, o que impede de ser comprometido, sério com as coisas dele, com as coisas do reino. Se tem alguma coisa que te impede de servi-lo, fale para ele isso agora, em nome de Jesus.